sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando o Sinal Aberto, videocast oficial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto que impacta a todos nós, do cidadão comum aos setores produtivos da economia brasileira. Estamos falando de Custo Brasil. E para falar sobre esse tema, recebo Andréia Macera, secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. É um prazer recebê-la no Sinal Aberto. Andréia Macera, que tem um currículo multidisciplinar, é doutora em Economia, mestre em Administração de Empresas, tem MBA em Transformação Digital e graduação em Relações Internacionais. Atua no Poder Executivo Federal há 30 anos e já ocupou cargos no Ministério da Fazenda, na Câmara de Comércio Exterior e também aqui na ABDI. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda à agência. Andréia, sistema tributário complexo, excesso de burocracia, gargalos logísticos, insegurança jurídica são os fatores que impedem o desenvolvimento e o crescimento do país. Com essas dificuldades estruturais, nós definimos o Custo Brasil. Como é que a gente traduz isso para quem está nos assistindo? É com você, o sinal está aberto.
Boa tarde, Mara. Primeiro, eu preciso registrar que é um enorme prazer estar aqui de volta à ABDI, sobretudo para falar de um tema tão importante para os brasileiros, que é o Custo Brasil. Como é que a gente traduz o Custo Brasil? O Custo Brasil, na verdade, é um conjunto de dificuldades da economia brasileira que encarecem os preços dos produtos e serviços vendidos aqui no país. Esse custo, ele inclui a burocracia, por exemplo, a demora de abrir e fechar um negócio. Esse custo inclui as condições de financiamento, se vê muita dificuldade das empresas de menor porte de obter financiamento para dar impulso aos seus negócios. Esse custo inclui o acesso a insumos e o custo desses insumos, por exemplo, tarifa de energia elétrica e os apagões que causam tantos prejuízos aos comerciantes. Esse custo inclui também, claro, as dificuldades de logística, um sistema de transporte que ele tem uma série de falhas, por exemplo, as rodovias esburacadas, que encarecem o custo do frete, do transporte de mercadorias, provocam atrasos nas entregas. Esse custo inclui, claro, o sistema tributário, que, como dizem, é um manicômio tributário no Brasil. Você não sabe como paga, quanto paga, onde paga. Então, aí vem um ponto importante de redução do Custo Brasil, que é a reforma tributária. E esse custo inclui também a insegurança jurídica. Então, normas que são mal feitas causam dificuldade de entendimento e trazem aí uma enorme insegurança jurídica, levando esses processos intermináveis aí no judiciário.
Quer dizer, essas dificuldades, como a gente falou no início, traz consequências para o cidadão que fica com um serviço mal prestado, né, com ruas esburacadas, como você comentou, e também para o empresário, né, que não consegue produzir o suficiente e ser competitivo o suficiente. Qual que é o caminho? O que, que a gente faz ou começa a fazer para ir amenizando, porque são muitas áreas?
A agenda do Custo Brasil, na verdade, é uma agenda de ambiente de negócios. Então, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios para atrair investimentos que vão permitir a geração de emprego e renda. Então, eu acho que o maior desafio de uma agenda de Custo Brasil é a coordenação entre as três esferas de governo. Como você disse, são várias áreas, algumas de competência do governo federal, por exemplo, a revisão das tarifas de energia elétrica, a questão da reforma tributária, enfim, mas outras são de competência dos governos locais. Então, a coordenação dessa agenda é um enorme desafio. Mas a gente também precisa definir exatamente, se a gente quer reduzir o Custo Brasil, quais são os projetos prioritários dentro dessa agenda para que se possa, de fato, combatê-lo. Como o conceito é muito amplo, Custo Brasil, assim como competitividade, é preciso que a gente tenha foco em alguns projetos que sejam considerados prioritários.
O que a gente pode fazer inicialmente para que isso não afete tanto ao cidadão comum. Depois nós vamos falar das empresas, mas vamos começar pelo cidadão comum. O que, que poderia ser um caminho? Seria revisão das tarifas de imposto para que a mercadoria chegue ao cidadão comum com uma taxa mais reduzida?
Olha, o impacto para o cidadão comum, ele acontece quando você reduz o preço dos produtos e serviços vendidos. E para reduzir o preço dos produtos e serviços vendidos, você tem que reduzir o custo de produção das empresas. E por isso você tem que trabalhar nessa agenda de ambiente de negócios. Então você melhora o ambiente de negócios, você promove investimentos, geração de emprego e renda, você em seguida, isso traz benefícios em termos de competitividade, e você reduz, né, o custo de produção desses bens e serviços. E o resultado para o cidadão comum vai ser produtos de melhor qualidade a um menor custo.
É uma cadeia, né? Você começa no produtor, no setor produtivo, que vai impactar diretamente no consumidor.
Na verdade, eu diria, você começa no ambiente de negócios que vai impactar o setor produtivo, trazendo benefícios para o consumidor.
Perfeito. Falando do setor produtivo, o MEDIC, o ministério do qual a senhora faz parte, ele fez o cálculo do custo Brasil recentemente, né, no final do ano passado, e ele ficou em 1,7 trilhão, quase 20% do produto interno bruto. Queria que você explicasse, se é que há uma resposta, né? Quais são esses desafios para a gente ter essa redução?
Esse custo Brasil foi uma estimativa feita de uma parceria do Ministério com o Movimento Brasil Competitivo. Ele foi estimado em 1,7 trilhão, como você disse, cerca de 20% do PIB. E ele representa, dentro desse custo, são 12 dimensões que passam todas as etapas de produzir no Brasil. Então, desde abrir um negócio, passando pela contratação de mão de obra, financiamento, acesso a insumos, insegurança jurídica, até a parte mesmo de fechamento do negócio. Então, essas 12 dimensões, cada qual com seu custo, totalizam aí 1,7 trilhão. Como é que esse custo foi medido? Na verdade, é a diferença de se produzir no Brasil comparativamente a outros países. Então, quanto se paga mais para produzir no Brasil comparativamente a outros países? Então, essa diferença de custo de produção é que se expressa aí nesse 1,7 trilhão.
O governo tem uma agenda de ações que está trabalhando para essa redução do custo Brasil, para melhorar o acesso ao ambiente de negócios, como você colocou. O que, que você já pode falar do que está sendo feito dessa agenda? E eu queria que você explicasse para a gente quais as esferas do setor produtivo que essa agenda de redução do custo Brasil atinge. Vai do micro ao pequeno ao grande ou tem uma concentração aí em algum nível empresarial?
Bom, o que está sendo feito? Diante dessa estimativa de custo Brasil de 1,7 trilhão, foi criado um grupo de trabalho no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Esse grupo de trabalho ele possui 17 membros, que facilita a coordenação intra-governo, além de FINEP e BNDES. Como é que o trabalho foi conduzido? A Secretaria de Competitividade e Política Regulatória, nós fizemos no ano passado uma consulta pública, que ficou cerca de 80 dias no ar, e nós perguntamos à sociedade, considerando essas 12 dimensões da mandala do custo Brasil, quais são os elementos que vocês consideram relevantes para reduzir esse custo Brasil? Essa consulta pública, ela contou com a participação, recebemos mais de 1.700 respostas, ela contou com a participação de confederações, de associações, de empresas, então foi um sucesso em termos de participação da sociedade civil. E aí, com tantas contribuições, a gente precisou elencar prioridades. Então, a gente olhando aquela agenda, inclusive o resultado dessa consulta pública está disponível no site do Ministério. Nós produzimos um documento bastante robusto, explicando cada uma das contribuições e o resultado dela, mas precisávamos trabalhar essa agenda dentro do governo. Então, dentro desse grupo de trabalho do Custo Brasil, levamos essa agenda e fizemos uma prioridade no seguinte sentido: quais são os itens dessa agenda onde há mais maturidade por parte do governo para atuar e onde é possível estabelecer um consenso de uma maneira, enfim, mais rápida. Essa agenda foi publicada no ano passado, ela é de amplo conhecimento da sociedade, do setor produtivo, e ali foram elencados, para um trabalho inicial de 2 anos, 17 projetos que estão no âmbito de execução do próprio GT e 24 outros projetos que vão ser monitorados. O que a gente tem chamado monitorados são projetos que estão acontecendo no próprio legislativo. Eu cito aqui, por exemplo, a reforma tributária, que entrou como uma medida demandada de redução do Custo Brasil, mas que não está na competência nem do Ministério, nem desse grupo de trabalho. Então, ao todo, são 40 projetos que estão sendo trabalhados nesse grupo de trabalho do Custo Brasil, no âmbito do CNDI, sendo 17 projetos para a execução desse grupo. E eu dou um exemplo do que já foi um resultado do trabalho desse grupo, foi a LCD, a Letra de Crédito para o Desenvolvimento. Então, era preciso conseguir fontes estáveis de funding, de recursos para os bancos de desenvolvimento, para que eles pudessem apoiar essa agenda para o desenvolvimento industrial. Então, foi um dos eixos trabalhados. Então, a entrega do grupo foi a LCD, que hoje está no Congresso. Então, resumindo, são 40 projetos, sendo 17 de execução e 24 outros que estão sendo monitorados.
E tem pontos específicos da NIB, né? Da nova política industrial?
Ah, perfeito. Muito bem mencionado, Mara. Na verdade, a NIB conta hoje com cerca de 89 instrumentos, sendo que quase 40% deles estão sendo trabalhados no grupo de trabalho do Custo Brasil. Então, é o grupo com maior número de iniciativas.
E o que que a gente pode esperar, Andréia, desses resultados?
Olha,
dessas ações?
A gente pode esperar. Ali estão sendo trabalhadas questões como tarifa de energia elétrica, a questão da isonomia entre o produto nacional e importado. Por exemplo, as empresas nacionais, elas são obrigadas a estabelecer mecanismos de logística reversa, né, de descarte, enfim, dos seus produtos, mas o produto importado não. Então, isso não coloca em condições de igualdade o produtor nacional e o produto importado. Então, essa questão da isonomia entre o nacional e o importado é uma questão que está sendo trabalhada também. Enfim, tem um eixo de financiamento, tem um eixo de garantias. Qual é uma das dificuldades do financiamento, sobretudo para micro e pequena empresa? Eles não têm o que dar como garantia. Então, a gente já apresentou uma proposta no Congresso Nacional, tem um grupo de juristas trabalhando no Código Civil, na parte, no capítulo de direito da coisa, para regulamentar essa parte de garantias. A gente já entregou uma proposta. Então, são diferentes eixos que estão sendo trabalhados. A gente vai trabalhar também a questão da insegurança jurídica por meio do PRORREG, que é um programa de melhoria regulatória que foi lançado no ano passado e que também constitui um dos projetos dentro desse GT do Custo Brasil. Na prática, o que a gente pode esperar desses 40 projetos? A gente pode esperar, por hora, é apenas uma estimativa, espero que esse número seja maior, mas uma redução de pelo menos 300 bilhões do Custo Brasil nos próximos anos.
Certo. Agora nós temos uma última pergunta, André, quem vai fazer é o nosso convidado especial?
O que o brasileiro ganha com a redução do Custo Brasil?
A redução do Custo Brasil é uma redução no custo de produção de bens e serviços no país. Ao reduzir esse custo de produção, você traz competitividade para o setor produtivo, você atrai investimentos e promove a geração de emprego e renda no país. O que o cidadão comum ganha? Produtos de melhor qualidade a um menor preço.
Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite e ter vindo ao Sinal Aberto conversar conosco sobre Custo Brasil. Obrigada a você que nos acompanhou em mais essa edição do Sinal Aberto. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e até o próximo programa. Tchau!